Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 82, A Grande Noite. Há muito remédio contra a insônia. O mais vulgar é contar de um até mil, dois mil, três mil ou mais, se a insônia não ceder logo. É remédio que ainda o fez dormir ninguém, ao que parece, mas não importa. Até agora, todas as aplicações eficazes contra a tisica vão de par com a noção de que a tisica é incurável. Convém que os homens afirmem o que não sabem, e por ofício, o contrário do que sabem. Assim se forma esta outra incurável, a esperança. Flora incurável também. Se não preferes a definição de inexplicável, que lhe deu Aires, a graciosa Flora teve naquela noite a sua insônia. Mas foi tanto culpa sua. Em vez de se deitar quietinha e dormir com os anjos, achou melhor velelar com um ou dois deles e gastar uma parte da noite, à janela ou sentada, a recordar e a pensar, a cotejar e a completar metida no roupão de linho, com os cabelos atados para dormir. A princípio pensou no que lá estivera, e evocou todas as suas graças, realçadas tudicular de particular de a ter ido ver à noite, sem embargo de se terem visto de manhã. Sentia-se grá. Toda a conversação foi ao lhe repetida na solidão da alcova, com as entonações diversas variou o assunto, e as interrupções frequentes, ora dos outros, ora dela mesma. Ela, em verdade, só interrompia, para pensar no ausente, e portanto não fazia mais que converter o diálogo em monólogo, o qual, por sua vez, acabava em silêncio e contemplação. Agora, pensando em Paulo, queria saber por que é que o não escolhia para noivo. Tinha uma qualidade a mais, a nota aventurosa do caráter, e esta afeição não lhe desprazia. Inexplicável ou não, deixava-se levar pelos impotos do rapaz, que queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e felizes. Ela, cabeça apenas masculina, era destinada a mudar a marcha do sol, que andava errado. A lua também. A lua pedia um contacto mais frequente com os homens, menos quartos, não dizendo minguante do metade. Visível todas as noites, sem que isso arretasse a decadência das estrelas, continuaria modestamente o ofício do sol. E faria sonhar os olhos insones ou só cansados de dormir. Tudo isso cumpriria a alma de Paulo, faminta de perfeição. Era um bom marido, em suma. Flora cerrou as palpébras para ver o melhor. O achou os seus cestas, com as mãos dela entre as suas, risonho e estasteco. Meu querido Paulo, inclinou-se para vê-lo de mais perto. E não perdeu o tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras. Enfiou os olhos nos olhos e achou-se dentro da alma do rapaz. O que Lávio não soube dizer o bem. Foi tudo tão novo e radiante que a pobre retina de moça não podia fitadar nada com segurança nem continuidade. As ideias faiscavam como saindo de um fogareiro à força de abano, as sensações batiam-se em duelo, as reminiscências subiam frescas, algumas saudades, e ambições principalmente, umas ambições de asas largas, que faziam vento só com agitá-las. Sobre toda essa mescla e confusão chovia ternura, muita ternura. Flora recolheu os olhos, Paulo estava na mesma batura, mas do lado da porta, metido à penumbra, a figura de Pedro aparecia, não menos bela, mas um tanto triste. Flora sentiu-se tocada daquela tristeza. Parece que, se amasse exclusivamente o primeiro, o segundo podia chorar lágrimas de sangue, sem lhe merecer a menor simpatia. Que o amor, conforme as ninfas antigas e modernas, não tem piedade. Quando há piedade para outro, dizem elas, é que o amor ainda não nasceu de verdade, ou já morreu de todo, e assim o coração não lhe importa vestir essa primeira camisa do afeto. Perdoa a figura, não é nobre, nem clara, mas a situação não me dá tempo de ir ata de outra. Pedro aproximou-se, passo lento, ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos que Paulo apertava entre as suas. Paulo ergueu-se e sumiu-se pela outra porta. O quarto tinha duas. A cama ficava entre elas. Talvez Paulo fosse bramindo de colera. Ela é que não ouviu nada. Tão docemente vivo era o gesto de Pedro, já agora sem melancolia, e os olhos tão estáticos como os do irmão. Não eram tais que saíssem, como os deste, as aventuras. Tinham a quietação de quem não queria mais sol nem lua e quis com esses que anda de ambos se os acha divinos, não cuida de os trocar por novos. Era ordem se queres a estabilidade, o acordo entre si e as coisas, não menos simpáticos ao coração da moça, ou por trazerem a ideia de perpétua aventura, ou por darem a sensação de uma alma capaz de resistir. Nem por isso os olhos de Flora deixaram de penetrar os de Pedro, até chegar à alma do rapaz. O motivo secreto desta outra entrada podia ser o escrúpulo de cotejar as duas para julgá-la, se não era somente o desejo de não parecer menos curiosa de uma que de outra. Ambas as razões são boas, mas talvez nenhuma fosse verdadeira. O gosto de fitar os olhos de Pedro era tão natural que não exigia intenção particular nenhuma, e bastava fitá-los para escorregar e cair dentro da alma namorada. Era gêmea da outra, não lhe viu mais nem menos que nesta. Unicamente, e arquitou com o ponto escabroso do capítulo, chocar alguma coisa indefinível que não sentira lá, em compensação sentiu lá outra que não se lhe deparou cá. Indefinível, não esqueças. E escabroso porque nada há pior que falar de sensações sem nome. Crede, amigo meu. E tu, não menos amiga minha, crede em que eu preferia contar as rendas do roupão da moça, os cabelos apanhados atrás, os fios da pet, as tabuas do tecto e por fim os estalinhos da lamparina que vai morrendo. Seria enfadonho, mas entendia-se. Sim, a lamparina é morrendo, mas ainda podia dar luz ao regresso de Paulo. Quando Flora o viu entrar e ajoelhar-se outra vez ao pé do irmão, e ambos dividirem entre zezasmã, mansos e cordatos, ficou longamente atonita. Obra de um credo, como diziam os nossos antigos, quando havia mais religião que relógios. Voltando a si, puxou as mãos, estendeu-as depois sobre a cabeça deles, como se lhes apalpasse a diferença, que o algo, o indefinível. A lamparina morrendo. Que Pedro e Paulo falavam-lhe por exclamações, por súplicas, a que ela respondia mal e tortamente. Não que os não entendesse, mas por não os agravar, ou acaso por não saber a qual deles diria melhor. A última hipótese tem ar de ser a mais provável. Em todo caso, é o prólogo do que sucedeu, quando a lamparina chegou aos últimos arrancos. Tudo se mistura à meia claridade. Tal seria a causa da fusão dos vultos, que de dous que eram, ficaram sendo um só. Flora, não do visto sair nenhum dos gêmeos, mal podia crer que formassem agora uma só pessoa, mas acabou crendo, mormente de depois esta única pessoa solitária parecia completá-la interiormente, melhor que nenhuma das outras em separado. Era muito fazer e desfazer, mudar e transmudar. Pensou enganar-se, mas não, era uma só pessoa, feita das duas e de si mesma, que sentia bater nela o coração. Estava tão cansada de emoções que tentou erguer-se e ir fora, mas não pôde, as pernas pareciam de chumbo e coladas ao solo. Assim esteve até que a lamparina ao canto morreu de todo. Flora teve um sobressalto na poltrona e erguia isto. A lamparina apagou-se. Foi acendeu-a. Viu então que estava sem um nem outro, sem dous nem um só fundido de ambos. Toda a fantasmagoria se desfizera. A lamparina, a nova, alumiava o seu quarto de dormir e a imaginação criara tudo. Foi o que ela supôs e o leitor sabe. Flora compreendeu que era tarde e um galo confirmou essa opinião, cantando, outros galos fizeram a mesma coisa. Ora, meus deus! Exclamou a filha de Baptista. Meteu-se na cama e, se não dormiu logo, também não se demorou muito, não tardou a estar com os anjos. Sonhou com o canto dos galos, uma carroça, um lago, uma cena de viagem do mar, um discurso e um artigo. O artigo era de verdade. A mãe veio acordá-la, às 10 horas da manhã, chamando-lhe o dorminhoca, e ali mesmo, na cama, lhe leu uma folha da manhã que recomendava o marido ao governo. Flora ouviu satisfeita, acabara a grande noite.